Já aprovada pela Câmara, a reforma trabalhista está agora no Senado. Entre outros pontos, a reforma estabelece que a negociação vai prevalecer sobre o que está previsto na CLT em situações como intervalo para almoço, banco de horas e planos de cargos e salários. Também faz com que a contribuição sindical anual deixe de ser obrigatória e passe a ser optativa. E ainda cria o chamado trabalho intermitente, em que o contratado ganharia por hora trabalhada. Aqui no Senado, a reforma trabalhista vai ser analisada por três comissões: de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos já está definido. É o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. E vamos conversar com ele agora. Senador Ricardo Ferraço, muito bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Senado.
Senador, o senhor já tem aí um plano de trabalho sobre o que pretende fazer para o debate em torno desse assunto polêmico que aí mexe com muitas emoções, que é a reforma trabalhista?
Olha, Adriano, é a mais profunda intervenção que nós estamos fazendo desde 1943, é importante que a gente evidencie isso. A nossa consolidação das leis do trabalho são de 1943. Elas foram instituídas num outro momento, numa outra circunstância, num outro Brasil. O Brasil de 43 está quilometricamente distante da nossa realidade, dos meios de produção, as relações no trabalho e assim por diante. Portanto, é muito importante esse aperfeiçoamento. E, de cara, eu diria a você o seguinte: nós precisamos debelar esse terrorismo falso que foi constituído ao longo de algumas semanas, de que esta reforma ela subtrai direito dos trabalhadores, sejam eles rurais ou urbanos, o que não é verdade. Todos os incisos e parágrafos do artigo 7º da Constituição Federal, que assegura os direitos fundamentais do trabalhador, da trabalhadora urbana e rural, estão absolutamente assegurados. Nós seremos absolutamente intolerantes na manutenção dessas importantes conquistas. Agora, por óbvio, nós precisamos considerar, né, o mundo atual, as relações do trabalho, os meios de produção, para que, mantendo essas garantias e essas conquistas, nós possamos, inclusive, ampliar essas garantias. Porque, veja bem você, Adriano, hoje menos de 50% dos trabalhadores brasileiros são acolhidos pela CLT. Porque você tem mais de 50% dos trabalhadores brasileiros que está fora da CLT, que está na informalidade. Então, nós precisamos olhar, evidentemente, para os trabalhadores que estão incorporados e acolhidos pela CLT, mas nós precisamos também jogar um olhar, uma atitude para os trabalhadores que estão na informalidade e que precisam ser incorporados às regras e a essas blindagens todas que estão asseguradas, inclusive nessa proposta que traz, como você mesmo falou, coisas importantes. Por exemplo, no setor público, o trabalhador ele pode parcelar suas férias. Por que não é dado o mesmo direito aos trabalhadores do setor privado? Por que os trabalhadores do setor privado não podem combinar suas férias com a sua esposa ou do seu marido, ou mesmo com as férias dos seus filhos? Então você mantém aquele direito fundamental dos 30 dias, mas você permite que o trabalhador, se desejar, possa fazer um parcelamento das suas férias, assim como é permitido no setor público. Então, você tem um conjunto de mudanças, e todas essas mudanças estarão sendo analisadas. Nós já vamos fazer, inclusive, uma primeira audiência pública na próxima quarta-feira, em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, que é presidida pela senadora Marta Suplicy. Depois vamos ter audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Tasso Gerissati. Vamos convidar, vamos estabelecer o contraditório, vamos fazer um enfrentamento de cada um desses pontos, de modo que eu tenho a expectativa de que até o final do mês de maio eu possa entregar o meu relatório na Comissão de Assuntos Econômicos, que é a porta de entrada desse debate importante no Senado da República.
Senador Ricardo Ferraz, tem aqui a pergunta do Felipe Macedo. Ele está em Natal, no Rio Grande do Norte, manda aqui uma mensagem para a gente. Gostaria de saber se é possível, se a reforma trabalhista vai ser aprovada, ele pergunta, ainda neste ano, e as regras entram em vigor ainda em 2017. Essa é a pergunta do Felipe Macedo, a quem eu já agradeço pela participação.
Muito obrigado, Felipe, por sua contribuição aí do Rio Grande do Norte. Veja, a reforma trabalhista, por determinação regimental, ela vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, em seguida Comissão de Justiça e depois Comissão de Assuntos Sociais. Eu quero crer que nós possamos aí em 60, 75 dias, no máximo 90 dias, quem sabe 30 dias para cada comissão, votar em plenário essa matéria. Na Comissão de Assuntos Econômicos, nós vamos fazer o debate, vamos ouvir, estabelecer o contraditório democraticamente, essa é a nossa obrigação, mas nós precisamos andar com isso, porque essas reformas elas são importantes para o nosso país. A lei determina que ela entre em vigor 120 dias após a sua aprovação, né? A sua sanção, porque ela tem um prazo de transição. Então, eu acredito sim que ainda em 2017 há toda a possibilidade da nova CLT, dessas novas regras, entrarem em vigor. E acho que, no conjunto, elas contribuirão de maneira efetiva para melhorar as condições do trabalho e para gerar oportunidades e emprego para os brasileiros.
Senador Ricardo Ferraz, temos também aqui ouvintes que manifestam preocupação com a seguinte situação. Ok, há algumas mudanças aqui significativas na CLT, como o senhor diz, é a mais radical mudança aí no campo trabalhista desde 1943, quando a CLT começou a valer. Agora, muita gente está preocupada com essa questão do negociado prevalecer sobre o legislado em algumas situações. Categorias em que há sindicatos fortes, tudo bem, na opinião dessas pessoas. Mas e o trabalhador, às vezes individual, vai negociar com a empresa de que maneira? Já que nessa relação, digamos assim, o trabalhador precisa mais da empresa do que a empresa precisa mais do trabalhador individual. Como é que fica essa relação, aparentemente não, desigual, entre trabalhador e empresa na negociação?
Olha, o projeto estabelece em que condições isso poderá acontecer. E você, Adriano, aqui no princípio do nosso diálogo, estabeleceu essas condições, algumas delas, né? Na verdade, são 15 as condições em que o negociado poderá prevalecer sobre o legislado. Inclusive, não estamos inventando a roda, porque o Supremo Tribunal Federal tem decisão a esse respeito, inclusive mais de uma decisão a esse respeito. Que sim, pode o negociado ter mais valor do que o legislado em determinadas circunstâncias. Quais são as circunstâncias que não fazem parte disso? Todas aquelas que estão gravadas no artigo 7 da Constituição Federal, que são direitos fundamentais do trabalhador. Então, existem algumas situações, como o banco de horas e outras mais, que podem e devem ser. Não apenas a negociação em torno do que é negociado no diálogo, enfim. Porque nós precisamos também evoluir nessa história de que o trabalhador é hipossuficiente, de que ele é escasso na capacidade de decidir aquilo que quer ou assim por diante. O trabalhador é livre para se mobilizar, para se organizar e vai continuar sendo livre. Tanto que está criado também na proposta o chamado Conselho do Trabalhador Interno, que em alguns casos, sem substituir o papel, evidentemente, do sindicato, ele pode fazer negociações, entendimento, para evitar a chamada judicialização. Porque nós somos um país que a cada dia nós temos 11 mil novas ações na Justiça do Trabalho. São mais de 3 milhões de ações por ano na Justiça do Trabalho, criando insegurança jurídica e todo tipo de gargalo para que a economia possa ser competitiva e possa gerar oportunidade. Então, os casos em que o negociado terá prevalência sobre o legislado são casos específicos. E dentro desses casos específicos, nós acreditamos sim que o diálogo e a própria maturidade na relação do capital com o trabalho vai nos levar a uma condição melhor. Até porque, Adriano, sejamos aqui sinceros, nós não estamos inventando a roda. O mundo pratica esse tipo de entendimento e de negociação, tá certo? Okay. Então, eu acredito que isso trará maturidade no relacionamento entre o capital e o trabalho, entre o trabalhador e o empreendedor, enfim, todos são empreendedores, mas eu acho que isso é um passo adiante.
Senador Ricardo Ferraz, agradecemos muito aqui a sua participação. Vamos aguardar a esse debate aqui no Senado, que promete ser bem interessante. Bom dia para o senhor.
Muito obrigado, Adriano. Sempre à disposição de conversar com os nossos ouvintes da Rádio Senado. Muito obrigado, um bom dia a todos.